Está na Renascença e são sempre pequenas, grandes coisas aquelas que vivemos ao domingo de manhã.
Bom, todos temos projetos, sonhos que nos animam a vencer obstáculos, a abrir caminho por entre as dificuldades para encontrar soluções. É assim quando somos novos, mas também quando somos mais velhos. E, no entanto, lembramos-nos poucas vezes disto. Deus também tem os seus sonhos e os seus projetos, tem sonhos e projetos para nós, para cada um de nós.
Ora, quem descobriu isto quando era ainda nova foi a irmã Maria Luísa Costa Maciel. Hoje, neste terceiro domingo de Advento, aceitou conversar connosco aqui na Renascença, de porta aberta para a sua vida, uma vida construída ao jeito dos sonhos e do projeto de Deus para ela. Irmã Maria Luísa, olá, viva, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
A irmã é mais velha de 7 irmãos e agora que estamos aí quase no Natal, não sei se lhe acontece recordar-se desses tempos que viveu em casa. O que é que nos pode dizer dos seus pais, dos seus irmãos, enfim, dessa vida que tinham em família nesta quadra?
Como é que eu poderia esquecer isso? Há muitos anos, claro. Eu recordo, há uns 40, por isso já são assim há uns quantos anos, não é? A alegria do meu tio, e vou dizer o nome dele, o meu tio Daniel, irmão do meu pai, quando reuniu os irmãos mais próximos da casa, na casa dos meus avós paternos. Grande fogueira à lareira com a família. E as outras famílias, nós e os outros meus tios, levávamos a sobremesa. O resto ele punha tudo. Mas a alegria de estarmos ali juntos e a fazer a festa era o que nos unia, era essa união, era o estarmos juntos como família. Os meus tios tinham estado fora, na Venezuela, em França, por aí fora, e então o Natal é algo de especial. Tradição esta que se vai mantendo, que se foi mantendo com os meus pais, entretanto os meus pais também já faleceram, e agora os meus irmãos continuam. E não só no Natal. Há um aniversário, há uma comunhão, há um domingo à tarde. E então telefonam-me e dizem-me, olha, faltas cá tu. E agora com estes meios todos, pelo WhatsApp, essas coisas todas, lá mandam as fotos. E porque ao domingo é mais complicado eu sair daqui de casa,
claro, claro.
Temos a casa de acolhimento e é onde estamos nós, as irmãs, praticamente ao domingo, vem só uma das colaboradoras.
A irmã cresceu no Val do Rio Neiva, no concelho de Barcelos. Para si foi sempre assim um lugar maravilhoso para viver. Houve alturas em que achou, não, está na altura de sair da terra e ir à procura de outros sonhos, de outros projetos.
É um misto. é uma terra linda, pacata, mas onde há muitas e boas recordações. Claro que chega um momento, não é? No nosso crescimento, chega-se um momento que temos que pensar no nosso projeto de vida. E então foi por isso que eu saí do rancho, porque senão não tinha saído. E aqui entra um pouco a missão de cada pessoa, não é? De cada um. Claro que foi crescendo, a nível de juventude, juntávamos-nos ao domingo, começámos a fazer os nossos projetos, mas chegou-se a um ponto que eu sentia que talvez não seria ficar só por aí.
Acredito que não, até porque a irmã, como qualquer rapariga, deve ter tido o seu namoro, deve ter pensado em constituir família, nunca se arrependeu de depois de um dia teres achado isso mesmo, que isto não é suficiente para mim, há outro projeto para a minha vida.
Não, nunca me arrependi. No meu namoro, era um namoro a sério e queria conhecer a outra parte, não é? Outra pessoa, e sempre foi a minha preocupação. Será que com esta pessoa eu vou conseguir ser feliz? E não foi por aí, não é porque não iria ser feliz. Eu senti no namoro que me faltava algo mais. Eu se casasse, não quer dizer que não fosse feliz.
Mas não a completava.
Mas era isso. É isso. E então, claro que não foi muito fácil, não é? Não foi fácil ter parado o namoro, mas eu tive essa necessidade de parar e procurar o que é que Deus queria para a minha vida. eu rezava na minha oração, eu pedia, Senhor, o que é que queres para a minha vida? Uhum. E então fui descobrindo pouco a pouco.
E foi, enfim, quase poderíamos dizer também por algumas etapas, esse caminho foi sendo construído a pouco e pouco, não é?
Sim, sim. Eu lembro-me que quando estávamos como jovens na minha freguesia, íamos até Barcelos, à cidade, 15 quilómetros, porque queríamos, não, aí não tínhamos todas as respostas e nem as recebemos todas, não é? Mas queríamos ir procurar, queríamos ir ver como outros jovens também viviam e então íamos à Casa de Saúde de São João de Deus, a Barcelos, e aí passávamos as nossas tardes de domingo, onde haviam encontros dinamizados pelos irmãos de São João de Deus, onde estavam outros jovens e onde nos aceitavam. E depois, uma parte do tempo, passávamos com os utentes daí. O meu pai teve que emigrar, teve que ir para a França para ganhar dinheiro para construir a casa. E nós, os sete irmãos, não é? Nós, se houvesse a possibilidade, só os mais novos é que poderiam ter estudado. Nós apenas fizemos o sexto ano porque não havia dinheiro. Naquela altura era assim. E a minha família era e continua a ser espetacular. Os meus pais educaram-nos para a responsabilidade, mas com uma grande liberdade. Era um exemplo de doação, de entrega e de amor. E então, nessa altura, nós não podíamos exigir aos nossos pais, porque não havia dinheiro, e então nós começámos a trabalhar. E eu trabalhava nos passionistas em Barroselas, nos missionários passionistas. Barroselas é a freguesia logo a seguir a Dorrães, e eu trabalhava aí. Então, nessa altura, eu comecei a ter mais atenção à vida dos passionistas e apercebi-me numa daquelas reuniões que fazem, que se chamam os capítulos, que ficou decidido que as irmãs passionistas viriam para Portugal.
Ora bem.
Para Santa Maria da Feira, e teriam uma casa que eles doavam, e as irmãs passionistas tinham a possibilidade de reconstruir essa casa. E eu sabia, ouvia comentar que as irmãs passionistas vão passar por aqui hoje, mas estavam atrasadas, atrasou-se e eu não as encontrei. E eu cá com Deus comigo, assim que bom, já me safei desta. E isto aconteceu duas ou três vezes, pronto. Mas depois eu perguntei a um dos missionários passionistas, perguntei-lhes o que é que as irmãs faziam, qual era o seu modo de vida, que eu nem sabia mais nada, não era? E então eles disseram, olha, estão em Irum, têm a sede em Madrid, estão por aí, mas elas vão passar cá um dia e se quiseres encontras-te com elas. Disse, não é que me interesse isso, porque eu também... eu nem queria pensar que seria para a vida religiosa. Eu dizia, o freira, não pode ser. Eu vestir um hábito, não pode ser, não pode ser. E pronto, foi essa caminhada que fui fazendo, não é? Depois, aos meus 25 anos, houve assim uma festa onde eu já tinha encontrado as irmãs passionistas. As irmãs passionistas tinham feito uma proposta de ir até Irum, que aí ia haver lá um encontro com outras raparigas, se queria ir. Fui até lá, conheci um bocadinho mais das irmãs passionistas e quando soube qual era o seu carisma, a sua missão, disse, sim, acho que é por aqui. Essa experiência foi em julho e aos meus 25 anos, em dezembro, houve quase como que a apresentação da família biológica à família religiosa.
Irmã, e como é que foi esse encontro entre as duas famílias, por assim dizer?
Foi de festa.
Ah, não foi. Não me levem a minha menina, não me levem a minha menina.
Os meus pais, e volto a dizer, eles sempre viram com uma grande liberdade. Claro que não lhes custava-lhes, porquê? Eles também era desconhecido.
Claro.
Não era comum, não é tanto como o casamento, já sabemos que é mais comum, estão ali por perto, não é? Eles podem ver, podem ajudar, e assim foi com todos os meus irmãos e irmãs, não é? Eles podem ajudar, podem dar a sua ajuda, o seu apoio. A vida religiosa era desconhecida para eles, não é? E então era essa dificuldade, será que é mesmo, será que ela vai ser feliz? E depois ouvia-se dizer coisas daquelas antigas, que tinham uns que andar a pedir pelos caminhos e essas coisas todas, isso também foi ali assim um bocadinho, mas
depois perceberam,
mas depois
que não.
Isso, perceberam que não e pronto.
É que tinha uma filha feliz, não é? Que era o mais importante.
Era. E depois eu lembro-me que o meu pai disse no dia que saí de casa, que saí já, passou por lá o irmão Gabriel, passionista, que foi um grande homem, que é lá da minha terra, e foi ele que me trouxe até Santa Maria da Feira e depois daqui já partia para a Espanha. E o meu pai, assim, quase lágrimas nos olhos, diz: já sabes que se não fores feliz, tu volta para casa. Que é assim, claro que sim, então as experiências fazem-se, é para, as experiências estão aí, é para se fazer. Se não for feliz, se não descobrir que não é o meu caminho, pronto, venho para
irmã,
casa.
A prova de que o seu caminho era esse é que a irmã agora é superiora de uma comunidade ligada a um centro de acolhimento temporário para crianças em Santa Maria da Feira, que é o Centro Social de Santa Cruz. Qual é que é exatamente o papel das irmãs neste centro?
O nosso papel, nós estamos na direção, não é? E este centro continua-se a manter, porque estamos sempre nós aqui, as irmãs, três ou quatro pessoas, não é? Que não têm horários, que estão aos fins de semana, apesar de termos umas quantas colaboradoras, mas não chega, não é? Temos as noites.
É como a família, não há horários, não é?
É. É um bocadinho por aí, pronto. E o nosso papel é o estarmos, é a criança perceber que, saber quem é que vai fazer a noite. Nós somos quatro, fazemos as noites cada irmã. E eles sabem, aí hoje és tu, hoje é a irmã Cláudia, hoje é a irmã Mari Carmen, hoje é a irmã Gabriela. Sim, e nós vamos dizer assim, olha, hoje se quiseres, chamas por mim.
Qual é a irmã que eles fregam as mãos a dizer assim, ah, hoje vai ser mais fácil, que ela é um bocadinho mais, é mais boazinha?
Isso não é tanto nas noites.
É durante o dia.
Eles sabem, porque cada um vai vendo, esta irmã nisto cede. A irmã naquilo cede ela, então eles vão pedindo a qualquer uma de
nós, função,
não é?
De cada uma,
mas vão ver, ah, pois eles são inteligentes e ainda bem.
Quantas crianças estão no centro hoje em dia, irmã?
Atualmente estão 11 atualmente
crianças.
Estão 11, porque a nossa experiência por seja em Itália, seja no Brasil, seja por esse mundo fora onde já estamos, sabemos que não se pode fazer nada com grandes números.
Uhum. Assim depois fica mais perto de uma família, não é?
Exatamente.
É. Nós temos aqui um exemplo disso, porque fomos aqui à procura de alguém que tenha passado pelo centro. O Jorge André tem 30 anos hoje, saiu daí quando tinha 9, não perdeu nunca a ligação, mas se calhar é melhor ouvir, irmã, aquilo que ele nos disse quando falámos com ele.
Eu estive na instituição desde meses de idade até aos 9 anos. Portanto, o facto de as Irmãs Passionistas também terem esta característica de serem uma comunidade religiosa e, portanto, passarem este conjunto de valores cristãos, de amor ao próximo, empatia, etc., é muito importante porque, de facto, a resposta ideal para uma criança, o ideal é a criança estar numa família e ter a atenção dos progenitores ou quem nos possa substituir, digamos assim, e portanto numa instituição a atenção é dividida por 15 crianças e portanto obviamente nunca será a mesma coisa, mas ainda assim acho que a experiência foi muito positiva porque há sempre esta preocupação do nosso bem-estar, tanto físico como psicológico, o podermos desabafar, o podermos também sermos ouvidos e compreendidos. Tínhamos uma equipa de funcionários bastante grande e considero que existe aqui uma grande carga humana, tanto dos colaboradores como da própria entidade religiosa que gera a casa de Irmãs Passionistas na feira. Entretanto, pois, curiosamente, também fui em busca das minhas origens há uns anitos e procurar a minha família biológica também para também tentar perceber o outro lado da história.
Certo.
Foi uma experiência que também acho que me enriqueceu muito. E pronto, portanto, segui a minha vida, só ainda não constituí família porque, entretanto, o casamento foi adiado aqui com a Covid-19. Mas pronto, segui a minha profissão, curiosamente segui a área social. Eu tenho visitado a instituição com regularidade porque nunca deixei de visitar porque considero que é a minha primeira casa e, portanto, tenho sempre esta ligação afetiva, não tenho. Portanto, eu já o disse e posso dizer publicamente que agradeço muito às irmãs. Acho que têm uma obra muito meritória, acho que são muito afetuosas, têm formado boas pessoas lá e são muito e têm uma obra que é para continuar. Portanto, um beijinho para as irmãs, para todas as crianças. E pronto, e quem puder que visite a casa das irmãs Pastoritas na Feira, porque acho que é um bom exemplo de instituição.
Fica aqui então o testemunho do Jorge André, irmã, é um testemunho para si também, enfim,
Dever cumprido.
dever cumprido, não é? Porque ele mantém a ligação ainda com o centro.
Mantém. E aqui o Jorge André tem que dizer que a irmã do coração não sou eu, é a irmã Gabriela.
Ok, lá está. Há sempre alguém.
E o Jorge André chegou à nossa casa num dia 20 de dezembro.
Pois, ele era pequenino.
Tinha 20 meses, tinha.
Muito pequenino. Oi, irmã, estamos quase no Natal. Ficamos muito felizes, de facto, por saber que alguns dos rapazes que passam por aí, alguns, espero que a esmagadora maioria, sigam as vidas deles como adultos, intervenientes na sociedade, como é o caso de Jorge, que depois ele é assistente social.
Sim.
Estamos aqui perto do Natal e eu tenho aqui uma curiosidade, que é, na sua comunidade, existem irmãs de outras nacionalidades, não é? Uma
Sim. Sim.
italiana, uma colombiana, uma espanhola. Como é que vai ser este Natal? Quem é que escolhe a emenda? O que é que vai ser?
Temos que ficar todas contentes. É festa, é Natal. E depois temos as crianças, não nos podemos esquecer, não é?
Claro, claro.
Tem que ser uma ementa muito variada. Não pode faltar o torrão de Espanha, não pode faltar o panetone de Itália, que depois também para as crianças vem o pão de ouro, porque tem as passas, o panetone eles não gostam.
Isso.
Os aperitivos, o chouriço também de Itália e que os miúdos também gostam. E depois também não pode faltar as batatas e o bacalhau, não é? A caldeirada tem que estar presente.
Toda feita.
E então, com os miúdos, é dia de festa, não é? E tem que haver a carne para eles. Eles não são dados ao bacalhau, só o mais crescidinho
Exato.
atualmente é que gosta
Já
do
apreciam,
bacalhau.
não?
Por isso tem que ser variado.
Oh, irmã, muito obrigada por esta conversa. Espero de facto que seja, apesar deste Natal, para todas as famílias, ser um Natal um bocadinho diferente, para que o próximo já possa ser igual outra vez. Que todos tenham uma santa noite de Natal e muito obrigada também por aquilo que aqui e ali vão fazendo por aquelas crianças que não têm perto deles a família que mereciam ou que deveriam ter.
Foi bom ouvir aqui o seu testemunho, irmã Maria Luísa. Muito obrigado.
Muito obrigada.